Eu sei que pode parecer muito escroto o que eu vou falar agora, mas por favor me dá uma chance. Enganar os outros é gostoso demais. Óbvio que eu não tô falando de enganar de verdade, com assunto sério, maltratar e tudo mais. Eu acho que enganação enquanto traição é extremamente errada. Seja no aspecto romântico, só de amizade mesmo, de carinho, familiar, que seja. Eu tô falando aqui daquela mentira inocente, aquela ilusão temporária. Que delícia! Naqueles poucos segundos, você olha pra cara da pessoa que tá sendo enganada e pensa, ela tá na minha mão. Mal sabe ela que eu estou controlando a situação toda, manipulando suas emoções. Vou dar um exemplo. Minha namorada odeia pizza de atum. Às vezes, quando vem visita, a gente pede pizza e eu minto que pedi uma pizza de atum só de sacanagem. Só pra receber o olhar dela fixamente na minha cara e sentir que por alguns segundos ela me odeia. Eu quero mergulhar nesse sentimento saborosíssimo. O prazer de enganar. Que, diga-se de passagem, é tão intenso quanto a revolta de ser enganado. Quem nunca quis entrar com um processo no juizado de pequenas causas, abrir reclamação no Reclame Aqui, ou acionar o Procon, porque abriu o pote de sorvete no freezer e encontrou só feijão. Mais que feijão, né? Aquele tijolo de feijão congelado. Onde é possível enxergar pequeninos pedaços de bacon flutuando. Enganar é sobre isso, né? Criar expectativa e quebrar na sequência. E algumas vezes, quando bem feita, uma boa enganação deixa todo mundo com um sorriso no rosto, inclusive o enganado. Eu me lembro sempre das câmeras escondidas ou das pegadinhas da TV, em que pessoas eram tapeadas, ficavam absolutamente revoltadas, irritadas, mas bastava enxergarem a câmera para sorrirem e se alegrarem absurdamente. Parecia uma delícia ver o alívio que as pessoas sentiam ao perceberem que toda aquela irritação foi em vão. Que era tudo de propósito, uma brincadeira pra deixar elas bravas mesmo. Mas a verdade é que nada daquilo foi mentira. As pessoas realmente se irritaram. E é esse o alimento de quem sente prazer em enganar. Deixar a galera surpresa e até mesmo meio nervosinha. Nem sempre enganação vem acompanhada desse alívio. Algo que eu levo sempre com carinho no coração são os trotes do Chupim na Rádio Metropolitana, em especial os trotes de clonagem. Um episódio específico mais em especial ainda. O ouvinte atento já sabe o que eu vou falar agora. Eu vou falar do clone da Beth. Sim, ela, de Cravinhos, interior de São Paulo, da Alameda Iaiá, uma escola de música. Beth é uma senhora que primeiro recebeu um telefonema da apresentadora da rádio e, sem saber, todas suas respostas foram gravadas. Depois, Beth recebe outro telefonema. Dessa vez, quem está na linha conversando com ela é ela mesma, através das suas próprias gravações. E assim se passaram muitos minutos de Beth conversando com Beth. Um momento simplesmente maravilhoso que entra para a história do rádio brasileiro. A agonia da Beth tentando argumentar contra a própria voz dela mesma gravada minutos antes, sem perceber que estava falando com o próprio passado, é linda de ouvir. Há quem defenda, por exemplo, que toda enganação tem que ter uma revelação de câmera escondida, como fazia o Mr. M, por exemplo. Afinal de contas, fazer mágica nada mais é do que enganar as pessoas de forma profissional. Todo mundo que vai no show de mágica paga pra ser feito de otário. A não ser que você acredite que realmente pessoas desaparecem, que cartas mudam de valor na sua mão e etc. Ou que você enfie moeda no ouvido também, que é uma coisa até um pouco preocupante. Mas há quem prefira, como outros mágicos, não dar essa sensação de alívio e não revelar nada. A pessoa que se vire. Uma vez eu li uma entrevista com a Beth muitos anos depois do trote. E ela dizia que não achou nada engraçado. Talvez pelo nervoso que passou. Bom, sinceramente, problema dela, né? Ela que lide com isso. Eu aposto o que vocês quiserem que quem enganou a Beth sentiu prazer à beça. Seja bem-vindo. O meu também é Beth. Aqui é Gopouva. Sacanagem. Eu sou o Príncipe Vidani. E você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Felipe Barbieri. Olá, Felipe.
Opa, tudo bom?
Joia.
Tá recebendo mesmo ou é uma ilusão?
Cara, é complicado, né? Se tratando de você, eu já tô pronto aqui pra ser iludido, né?
Nossa senhora. Só não faz piadinha de tia.
Não, pelo amor de Deus.
De tia não, na verdade é geral, assim, as piadinhas são gerais.
Ah, imagino, né?
Sempre a pessoa acha que é a primeira vez que eu tô ouvindo.
Ah.
Fazem sempre as mesmas três piadas com o mágico.
Cara, é isso, né? Acho que só pra explicar pro ouvinte que caiu de paraquedas e deu play automático no feed, Felipe, é mágico aí, um mágico que convive na internet já há um bom tempo. Faz muito tempo que você produz conteúdo, né, cara, de mágica aí.
É que, na verdade, meu primeiro canal é de 2006, cara, 2005 ou 2006.
Puta merda, não, mas aí... É.
Mas eu perdi esse canal por strike, essas porra de direitos autorais, e aí eu voltei com um novo canal em 2014 só.
Caraca.
Aí desde então não parei mais.
Eu lembro que eu conheci você indiretamente há muitos anos atrás, porque eu ia direto pra Jaú. Eu já te contei isso já no dia que a gente se trombou com o Brian.
Não é verdade.
Que eu fui no Jardim de Baixo e você fez uma apresentação de mentalismo lá.
Ah, é verdade. Eu não lembrava disso. Caralho.
É.
Porra, é verdade.
Eu namorava uma menina de Jaú e aí, cara, do nada a gente tava no Jardim de Baixo. Sei lá o que tava tendo, cara. Porque acho que era tipo um evento cultural, assim. Tinha mais coisas. Tinha...
É, da Secretaria de Cultura, alguma fita assim.
É, então. Eu lembro que a gente tava passeando lá, comendo alguma coisa e apareceu lá, ó, vai ter show de mágica agora. Pô, ficamos lá pra ver e foi irado, cara. Eu nunca tinha visto um show de mágica ao vivo.
Certeza que você gostou?
Cara, assim, eu não tinha referência.
Não é só a memória te enganando, não?
Não, no dia eu fiquei impressionado, cara.
Ah, então tá bom, então tá bom.
Eu lembro, inclusive, que você fez uns bagulho de mentalismo, que era tipo, você botava tipo um papel e você ficava botando uns números, cara, não lembro exatamente o que era. Mas você adivinhava os números dos caras pensando ali.
Pô, interessante. Ainda bem que não tem, ninguém filmou essa porra.
Na época...
Ainda bem que quando eu comecei ninguém filmava as coisas ainda.
Isso, você lembra que ano que foi, cara? Porque eu acho que o meu celular, se ele filmava, filmava mal e porcamente, assim, não lembro de...
Isso deve ter sido 2012.
Por aí, cara.
É, né?
Olha aí, cara, mais de 10 anos isso.
Eu lembro que eu tinha um cabelo muito ridículo naquela época. Aí quando eu vejo foto minha, cabelo ridículo, automaticamente eu falo 2012. Não que eu não tenha outros cabelos ridículos depois, é que aquele foi o campeãozão, assim.
Faz parte também. Eu lembro que quando eu te vi na internet a primeira vez, eu nem reconheci que era o mesmo cara, porque você não tinha tanta tatuagem, não tinha... Uhum. Não era cabeludo ainda. Eu falei, caraca, demorei pra fazer associação, cara. Eu falei, pô...
Ah, mas é que eu tive transifases, né? Eu tive minha fase Gola Rolê Faria Lima.
Ó.
Aí eu fui pra uma fase DJ Ashba, que era do Guns N' Roses. Aí depois eu fui pra uma fase maconheiro do reggae, meio skate da Vans. Aí agora eu tô, sei lá, mendigo, drogado, sei lá. Vai piorando.
Cara, e assim, eu chamei aqui hoje, justamente porque o que tá rodeando aqui, o pensamento que inspirou esse episódio, é que você, cara, sua profissão, ela me lembra o mais puro dos sentimentos da humanidade pra mim, que é o prazer de enganar alguém.
Bom demais, né?
Você, como mágico, passa por isso todos os dias.
É, e eu sou a única profissão que pode enganar os outros honestamente, tá ligado?
Pois é, se você enganar bem enganado, a galera aplaude, sai que felizona, né?
Às vezes paga pra isso.
Eu acho, eu lembro quando eu era mais novo, e eu vi aqueles vídeos, sei lá, do, caraca, do David Blaine.
Sei.
Caraca, que bagulho maluco, né, cara? E do Criss Angel também, né? Que, caraca.
Sim, sim.
Os primeiros virais de mágica que eu tive contato foram os dois.
É, eu acho que foram os primeiros que viralizaram mesmo na internet, assim.
O lance do copo de café, que virava moeda. Eu falava, cara, que bagulho bizarro, que loucura.
Uhum.
E assim, nunca me interessei a ponto de ir atrás e descobrir como é que fazia. Porque o mágico tem dessa, né? Tem o cara que se inspira e fala, pô, quero aprender a fazer. E tem o cara que só olha e fala, pô, eu quero ser enganado mais vezes aí. Me engana de novo, porque
sim,
eu tô mais desse lado.
É que eu acho que, cara, igual não tem pessoas que você fala que não gostam de um filme, por exemplo.
Uhum.
De um filme pode ser que tenha. Todo mundo gosta de assistir filme, todo mundo gosta de assistir uma série, tá ligado? Eu acho que eu não conheço ninguém que não goste.
É.
E eu tento o tempo todo lembrar as pessoas que a mágica nada mais é do que um filme, uma série. A mágica é tipo cinema, só que ao vivo real.
Uhum.
Seria a expressão mais pura de efeitos especiais do cinema em tempo real.
Caraca.
Na rua. Tá ligado? Na maneira mais simples possível. Uma maneira um pouco mais encorpada disso tudo seria talvez o teatro. Mas o teatro não tem tanto dos efeitos especiais que realmente te fazem achar que aquilo tá acontecendo. No teatro, geralmente, tipo, tem o efeito especial, mas é meio descarado Hermes e Renato da vida, né?
Então é isso que eu ia falar. No teatro tem elementos que te levam pra fazer aquela suspensão de descrença, né? Pra você falar, ó.
Exato.
Eu sei que isso não é uma floresta, que isso é um cenário pintado no fundo, mas, enfim. Tô imaginando que seja.
Uhum.
Agora, com o mágico, cara, como você não necessariamente vai saber o passo a passo do que o cara tá fazendo, quando você vai lá no Podpah e come a lâmpada, pra mim você comeu a lâmpada, mano.
Uhum. Não, mas eu comi mesmo, pô.
Então.
E é isso que é da hora. E é algo que eu aprendi com o David Blaine, cara. É ficar transicionando entre o real e a mágica, né? Até tem uma das séries dele, né? Um dos especiais dele, numa série especial, que chama Real or Magic. Que eu acho que explica muito o que é o David Blaine, né? Que ele o tempo todo ele tá entre o real, que é, porra, atravessar a mão, um espeto, atravessar o braço, gorfar sapo e tal que você fica, mano, isso aí não tem como não ser real, isso é real.
É, realmente eu vi que saiu um sapo da boca dele, não tem jeito.
Exato, é. Aí ele vai e faz uma mágica, você fica naquele, tipo, tudo que esse cara faz é real. Eu vi ele fazendo coisa real. Então eu gosto muito de brincar com isso também. Então às vezes tem umas paradas que é real mesmo.
É muito louco, cara. Esse prazer, obviamente, né, pra explicar pro ouvinte antes que ele me cancele imediatamente, eu não tô falando que é o prazer de enganar é irrestrito, não tô falando que o prazer de ser filho da puta, que isso é coisa de arrombado, não tô falando isso, né, Du?
É, mas é, não deixa de existir, né?
Existe também, exato.
Existe, é.
Mas não tem, pra mim não tem a mesma graça, não tem o mesmo lúdico.
Ah, sim, com certeza.
Fico lembrando da minha infância, sei lá, de ver uma câmera escondida. Cara, era muito gostoso estar do lado de quem sabe que a câmera escondida é mentira, né, mano? Porque você vê o Ivo Holanda fazendo cara de trouxa e deixando o cara puto, e você tá rindo, cara. Você não tá puto, porque você fala, pô, você não tem nem dó do cara. Porque você sabe que o Ivo Holanda daqui 5 segundos vai falar, pô, irmão, a câmera escondida, tá tudo bem, olha ali, ó, a câmera ali e tudo mais. Então você se permite rir dessa parada e falar, mano, o cara tá muito... Porque isso é real, né, mano? O cara tá puto.
O cara tá puto, mas já já vai ficar tudo bem, né?
Isso, exato. Por um minuto ali, o cara ficou puto pra caralho, da cara, o Gibe, o Ivo Holanda... mentindo pra ele na cara dura, e de repente o cara fala, não, mano, é zoeira, tá aqui, ó, é brincadeira, fica tranquilo. Isso é muito foda pra mim, cara, é uma habilidade, e a gente se permite, né, cara, ser enganado nessas horas e fazer parte dessa brincadeira, cara. E, oh, tá tudo bem.
Tem gente que é muito bom encontrar pessoas que se permitem, mas tem uma parcela que é a parcela que não se permite, né, e quer ficar tentando descobrir, tentar descobrir até, eu diria que é uma reação, talvez, até que involuntária, né, natural e tal, mas tem uns que não só tentam descobrir, mas tentam, tipo, estragar porque eles querem ver o mágico se dando mal. Uhum. Eles vão sentir esse prazer do Ivo Holanda, mas por pura maldade mesmo, que o cara quer ver o mágico se fudendo e foda-se. Mas eu acho incrível, porque eu também penso isso quando eu vejo os caras correndo de Fórmula 1. Eu também quero que eles batam.
É, isso aí.
Não, não quero que ninguém se machuque, mas eu gosto de ver o acidente.
É verdade.
Então tá beleza, velho. Fazer o quê? É tudo pelo entretenimento.
É, eu acho que assim, né? Tem parte do show, né? De você tá em público fazendo uma parada como mágica, ou mesmo em público fazendo uma câmera escondida, alguma coisa. A gente queria ver o Ivo Holanda apanhar também, inclusive. Às vezes.
Também, exatamente, exatamente. Muitas vezes eu desejei isso.
Cara, é, assim, não é nada contra o Ivo Holanda, pelo amor de Deus, mas, porra, é legal você ver quando dá errado também. Você fala, pô, aí, ó, foi lá se meter a bonzão, foi fazer uma mágica em público, estragaram a mágica do cara, ou sei lá. Assim, a gente quer tentar torcer por essa zica.
Eu tenho um amigo que já participou de pegadinha, não era do Ivo Holanda, era aquelas, acho que da Rede TV.
Tipo, o quê?
É, isso, isso. E era, ele falou pra mim que é combinado total, assim, os caras até oferecem um cachê, caso você não top de cara, mas se você topar de cara, você faz de graça mesmo.
Caraca. É.
Então, ó, se um dia alguém chegar em você no posto de gasolina perguntando se pode gravar uma pegadinha, nega.
Nega.
A primeira oferta você nega, a segunda aí você avalia.
R$30 já tá valendo, eu já aceito já, pô.
Pô, já dá pra tomar um cafezinho e um pão de queijo. Pô, já era. E
cara, eu fico às vezes vendo, porque tem gente que é muito mestre em fazer enganação canalha, cara. Que é aquela coragem de fingir que algo é real, algo completamente absurdo. Tipo o João Kleber fez a vida inteira, né?
Uhum.
Tanto com o teste de fidelidade, quanto, sei lá, depois que ele trouxe lá o programa dele de volta, que ele trouxe a mulher pro palco pra revelar pro marido dela que ela era uma Power Ranger, cara. Isso é muito foda, pô. O cara ter essa cara de pau de... botar isso na TV e levar isso a sério.
Sim.
Tipo, enquanto ele tá lá, ele fica, você é uma Power Ranger? Ele conversa. Essa frase sai da boca, isso é maluquice, cara. Isso é muito bom, pô.
É, coisa que poucas pessoas conseguem fazer, que é tipo defante, né? Que é dar corda pra maluco.
É isso mesmo.
Não é fácil fazer isso não, cara.
Esse lance da mulher lá também que falava que se prostituía pra comer cheeseburger, ou o cara que fingiu não ser careca uma vida e revela que é careca, a mulher odeia homem cagueca, puta, é muito foda.
Cara, isso é incrível. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa na mágica, por exemplo, quando você vê uma mágica que é um cara fazendo pra uma mina que tá ali avantajando os seios de alguma forma pra sensualizar, e ela começa a reagir como se aquilo fosse a coisa mais absurda do mundo, normalmente é combinado, cara. Uhum. E se você reparar bem, às vezes tem a mágica tá acontecendo e o ângulo que a mina tá vendo, ela nem tá vendo o que tá acontecendo, tá ligado? Outro dia eu vi um vídeo que o cara tava mostrando, imagina o cenário, vamos lá, está a mina e a câmera filmando ela, e entre os dois tá o cara fazendo a mágica. Uhum. Só que ele tá fazendo a mágica virado pra câmera, ou seja, a mina não tá vendo.
Caraca, entendi.
Porque o celular dele, a mão dele tá tampando a mágica, que ele vai tirando coisas do celular. Só que a mina não tá vendo as coisas saindo do celular. Uhum. E ela tá se espantando. E o vídeo tem milhões e milhões de likes.
Caraca, né?
E é, tipo, muito óbvio que é combinado. E esses são os vídeos de mágica que mais viralizam, que o povo mais manda na minha DM. E aí eu fico puto, porque eu falo, mano, se pra viralizar eu tiver que fazer isso aí, eu vou bater uma laje, vou fazer alguma outra coisa. Eu não fico, não.
Você sabe que eu gosto muito dessas pequenas enganações, essas mentiras, né? Eu lembro que na pandemia, no auge da pandemia, cara, eu mentia muito pra motorista de Uber, mano.
Ah, eu já conversei com gente que tem esse hobby.
É, então, mas nem era pra... No meu caso, eu conversei com o Di Braguinho no programa passado, ele falou que fazia isso de uma maneira corriqueira por qualquer mentira. Uhum. Mas eu fazia isso, cara, porque no auge da pandemia eu pegava muito Uber. E eu lá de máscara, mano, com puta medo de pegar Uber, né? Uhum. E o cara falando que era gripezinha e falando um monte de merda da... Uhum. E, cara, a primeira coisa, eu sentava no carro e falava, pô, irmão, não fala isso não, tô voltando do hospital agora, eu sou médico.
Ah, que foda.
O que eu falei pra Uber, que eu vi de criança morrendo, cara. Uhum. Pô, vi uma criança morrendo hoje, puta, tô desesperado aqui. E o cara cala a boca na hora, né? Ele ficava quietaço. Eu acabava com o clima do Uber. Eu, tipo, e assim, às vezes eu percebi até o cara ajeitando a máscara, tá ligado? Uhum. Puxando assim pra cima. Porque eu falava que vinha do hospital, que era o bagulho de maior contaminação possível. O cara já cagaço ali na hora.
Caralho, que incrível isso. Próxima vez que eu pegar um Uber que eu ver ele, que às vezes eu ainda uso máscara, né? Se eu pegar um Uber e eu sentir que o cara, eu vou soltar uma dessa, tipo, porra, minha mãe acabou de morrer de Covid, cara.
É, não, mete esse louco.
Tô voltando do hospital, não deixar nem eu ver.
Eu acho que essa mentira, ela é muito do bem, é corretíssima.
Não, ela é a mentira do bem, com toda certeza.
Cara, a hora que eu fico lembrando disso, eu falo assim, cara, será que eu ajudei alguém diretamente? Fico feliz de imaginar que sim. Pelo menos se o cara tomou cuidado dentro do carro dele, já é uma puta parada. O cara fica rodando a cidade inteira, né, mano?
Não, com certeza, com certeza. Uma vida se salvou, Vidani, isso pode ter certeza.
Pelo menos uma eu boto aí.
Pode pôr na conta.
Cara, top mentiras que você já ouviu na sua vida, Felipe.
Puta merda, vamos lá. Minha mãe contava uma sem saber que eram tanta coisa que passava de vó, de geração, que depois eu fui descobrir que não fazia o menor sentido. Ah, não pode tomar 2 Yakult por dia. E eu descobri depois que pode. O Neymar nunca foi o melhor da América. Neymar não, o Luan nunca foi.
Nunca o Luan nunca foi?
Nunca foi, nunca foi, nunca foi. Foi um delírio coletivo que tava todo mundo muito louco naquele ano e a gente viu coisa, que não é possível.
Ah, tá, entendi. É porque ele foi eleito rei da... Agora que eu fiquei confuso, tinha até que pesquisar.
Ele foi eleito rei da América, mas assim, eu tenho certeza que alguém fraudou o site da Comebol, botou isso lá e todo mundo aceitou.
Eu tenho uma, cara, que é pra minha top mentira sustentadas que eu já vi na minha vida, que é grávida de Taubaté, cara. A mentira que ela contou, onde ela conseguiu levar essa mentira...
Ah, a sustentação da... Sim, não, com certeza.
É muito foda, cara. Eu acho inacreditável. Cara, ela ter aparecido ao vivo... Pô, eu lembro sempre do choro do Edu Guedes, cara. Isso é muito foda, pô.
Nossa, é verdade, é verdade.
É muito foda, pô. E, cara, assim, a expressão de Taubaté surgiu por causa dessa moça, cara. Que do nada falou, vou fingir que vou ter quadrigêmeos, foda-se. Por quê? Sei lá por que ela fez isso, cara. Não quero nem saber.
É, né? Ela acho que ela queria... Ela tava carente, ela queria conversar com jornalistas.
É muito louco, porque dizem que ela começou a aparecer na TV local, tipo Globo Local, assim. Uhum. E aí, como a história que eu ouvi, rola até uma meio que briga de produção pra ver se ela ia pra Ana Maria Braga ou pra Record, pra Hoje em Dia.
Puta que pariu, cara.
Os caras concorreram pra... Cara, e assim, era óbvio, até a Cris Flores já falou isso, que é a repórter que tá lá com ela, né? Que ela, uhum. É óbvio que não tava grávida, tá ligado? É muito óbvio. Você olha e fala, não é possível. Essa não é uma barriga de grávida. Mas ela falava que tava com a pele esticada e por isso só usava vestidão, não sei o que. Cara, é uma mentira muito boa, cara. Muito absurdo.
Não, e leva tempo, né? Pra galera parar de acreditar.
Porra.
Eu lembro quando desmentiram, ainda tinha programa, tipo, sei lá, Márcia Goldschmidt da vida, que ainda, tipo, pra contradizer o que tava sendo falado por todo mundo, ainda mantinha do tipo, ah, mas será que é mesmo? Ou ela tava sofrendo muito assédio? Virou um bagulho que você falou, caralho, agora eu acredito em quem, velho? É. E não tinha muito como ir atrás, né? Quando que ano que foi isso?
Cara, 2012.
2012, é, até tinha alguma coisa no Face, né?
Cara, porra. Mas assim, era muito difícil, mano, porque era um negócio de... Pouca gente tinha o celular com vídeo na mão pra ficar filmando ela o tempo todo, né? Pra flagrar.
Sim, sim.
Então foi... Ela fez na hora certa, cara.
A gente não tinha a Choquei pra fazer uma cobertura imparcial, né? E profissional.
É, verdade. Os grandes veículos de mídia atuais não estavam ainda
em
funcionamento. É foda.
A Pop Time ainda não tinha nascido.
Outra parada que eu acho maravilhosa disso, de dar esse prazer de enganar... Porque eu fico imaginando o prazer que a grávida tal até teve, tá? Inclusive. Ela chegava em casa, tirava aquela bola do Kiko da barriga e falava, caralho.
Nossa, eu enganei uns 10 milhões de otários hoje.
Fico imaginando ela acendendo um cigarro e tomando um vinho, tipo, caralho, puta que pariu, o que eu fiz hoje não é possível, cara. Mas eu lembro sempre de trote, mano.
Nossa, cara, eu tinha um modelo de trote que funcionou uma vez e foi uma das coisas mais incríveis do mundo. A gente tinha mania de zoar muito um amigo meu, porque ele morava com a mãe, com a avó, com a tia, com a prima. Tipo, era uma pensão a casa dele, praticamente. E era muita gente que morava lá. E aí a gente gostava muito de zoar ele, porque a avó dele ficava puta. E aí ele ficava puto porque a gente deixou a avó dele puta. E a gente pegou e ligou pra tia dele e pra avó dele ao mesmo tempo, no Viva Voz, e colocou os dois telefones perto. E aí, e ligamos no desconhecido, né, como restrito, né, com número restrito, sei lá. E aí, elas atenderam meio que no mesmo tempo, alô, alô, aí reconheceram a voz uma da outra, o que que você me ligou? Não, mas foi você que me ligou. Não, foi você que... E ficou nessa de foi você que me ligou.
Caralho.
Foi você que me ligou. Não, você tá ficando louca, Valéria. Valéria, Maria Cecília, você tá louca, mãe. Como que eu... Não, o telefone tava aqui do lado, tocou. Você me ligou. Cara, e elas ficaram por 5 minutos discutindo.
Caralho, que maravilhoso.
E a gente passando mal de rir do lado.
Caralho, que inacreditável, maravilhoso.
Esse trote é muito bom, ele funciona até hoje. Só que de 10 vezes 70, uma funciona. Mas a hora que funciona é genial.
Não, pelo amor de Deus, isso me lembrou aquele trote do Chupim, cara, do clone. Lembra que ele fazia? Primeiro ligava pra pessoa, gravava a ligação, separava essa ligação em várias falas que ele botava na mesa de som e soltava, tipo, alô, alô, o alô da pessoa. Ligava pra ela mesmo pra ela conversar com a voz dela do passado.
Caralho. Pô, mas isso é sombrio.
É sinistro pra caralho. Isso é sinistro. O ChatGPT jamais seria capaz de pensar algo de tanta maldade.
Não. ChatGPT, me dá uma sugestão de trote aí. Ah, pergunta se é do... Se é da zona.
Se tem um Fusca gelo na frente da casa. Ah, derreteu, porra.
É isso.
Cara, mas esse lance do clone eu achava foda, mano. Tem o trote da Beth lá, que é uma véia que fala com ela mesma. Pô, é muito foda, cara. Muito absurdo.
Eu não assisti o clone.
Tem vários, né? O clone era tipo o tipo de trote.
Novela eu parei no Beijo do Vampiro. Eu parei cedo.
Eu lembro dos trotes do Ratinho, do Santos lá.
Nossa, sim.
Que eles filmavam o cara atendendo o trote, né?
Eu já fumei um cigarro com o Santos, cara.
Caralho, que maravilhoso.
Já fumei um cigarro com ele.
O Santos é uma figura.
Ele é mágico também, velho.
É mesmo?
Ele manja, é. Ele manja bastante. Manja sim, tipo... Ele comprou vários aparelhos uma época, era interessado. Não sei se ele chegou a trampar com isso. Ele não é um bom mágico, mas ele sabe o básico.
É um entusiasta, pelo menos, da mágica.
É um entusiasta, isso.
Maneiro, pô.
Ô, tinha um negócio de... Falando em trote, tinha um aplicativo, 2018, por aí, chamava Jokes Phone, alguma coisa assim, que você botava o número de uma pessoa lá e o aplicativo passava um trote pra ela, que era basicamente soltar um áudio pré-gravado de uma situação. E aí eu peguei e comecei a passar trote em alguns famosinhos que eu conhecia, pra depois fazer um vídeo reagindo, tá ligado? Uhum. Aí eu mandei pro vinheteiro, na época, eu conhecia, eu era próximo dele.
Caraca, que fase!
E ele não entendeu nada, ele ficou só... O que, meu? O que você tá falando, meu? Aí passei pro Maurício Meirelles. O Maurício Meirelles sacou na hora que era um trote, mas não sacou que era uma gravação. Uhum. Então ele ficou fazendo pergunta, dando corda, assim, e rindo. E eu passei pro Pyong, velho. E o Pyong caiu igual um pato num...
Caraca, olha aí!
Que o cartão dele tinha sido clonado, não sei quantos euros e o caralho... Só que aí depois, na hora que eu fui contar pra ele, depois eu contava, né, que tinha sido isso, perguntava se podia postar e tal. Aí o Pyong falou que ia me processar.
Caralho!
Aí eu falei, ah, tinha quieto esse vídeo, vamos deixar esse vídeo pra lá, velho.
Caraca, mano do céu. Mano.
Porra, Trotsky e Pyong Lee, cara, tem história melhor?
Porra, maravilhoso, pô. Esse lance, eu fico lembrando quando eu penso no Santos, eu penso no Ratinho. O Ratinho, pra mim, a maior enganação que ele fez, também uma das grandes mentiras, foi o jeito que ele trouxe o ET, né, do ET e Rodolfo. Você lembra disso aí, cara?
Não lembro, eu lembro do ET e do Rodolfo, mas eu não lembro como é que foi o...
Cara, ele surgiu no Ratinho, o ET, o Ratinho falou que tinha um ET mesmo, da Área 51, numa caixa.
Caralho.
E ficou uma semana com o ET lá dentro da caixa, obviamente que o intérprete do ET não ficou uma semana na caixa, né, mas todo dia no Ratinho ele aparecia lá, tem um ET aqui dentro. E aí saiu o ET, que a gente conhece, cara, é muita maldade isso. Foi uma mentira maravilhosa que o Ratinho foi capaz de alimentar por, sei lá. É
sensacional, cara.
Pô, deu audiência, essas paradas são muito foda, né? Muito bom, cara.
Puta merda, isso hoje em dia ia dar um pau danado, mas ia ser muito mais engraçado, porque ia ter muita gente puta, né?
É, total.
Porra.
Um cara que deve ter tido um prazer de fazer o que fez, de enganar os outros, é o ET Bilu, por exemplo.
Ah, sim, porra.
O cara que interpretou, o intérprete do ET Bilu. Puta que pariu.
Pô, falando em programa do Ratinho, eu já mijei do lado do Marquito. Isso é um... É uma coisa que eu guardo, vi o pau do Marquito, real.
Olha aí, cara!
Porque eu me atentei, eu falei, cara, eu tava mijando do lado dele, eu falei assim, puta merda, eu tô mijando do lado do Marquito, isso nunca mais vai acontecer, deixa eu olhar o pau dele.
É, pô, quem não manjaria o Marquito numa situação dessa?
Lógico, velho. É, exatamente, quem não manjaria o Marquito?
Exato.
Eu tenho essa, só eu na... Poucas pessoas no mundo têm essa imagem mental e eu sou uma delas.
Caraca, não, eu sou muito a favor que essa imagem mantenha aí e que você, como bom mágico, não revele, né, a varinha do Marquito, não pode.
Não, não vou revelar, o problema é que a gente vai usando coisa que vai apagando a memória, mas essa eu vou segurar aqui no HD. Tá com pouco espaço, mas isso eu não apago.
Esse é o lance pra você gravar, tipo no filme do Adam Sandler, lá do Como Se Fosse a Primeira Vez, cara, grava um vídeo pra você mesmo, pra você sempre assistir.
Pra eu nunca esquecer, né?
Lembra que você tava lá, ele começa a descrever o Mictório e tal. E...
Boa, puta merda. Cara, eu tive uma ideia uma vez de um canal, mas eu falei, puta, eu não vou designar um ano da minha vida pra fazer isso, né? Mas a ideia seria gravar um vídeo todo dia, reagindo à notícia de um ano atrás e do dia atual. Então eu ia ler as notícias de, por exemplo, a gente tá gravando dia 7, né? Ele é as notícias de março de 2023 e as de hoje, só que eu não ia soltar hoje, eu só ia soltar isso o ano que vem nesse dia. E o ano que vem eu gravaria pro ano seguinte, pra eu sempre ficar reagindo depois ao que eu pensava um ano atrás, entendeu? Aí depois vai ter o que eu pensava 2 anos atrás, até um dia eu ter o que eu pensava 40 anos atrás.
Caralho!
Mas se eu falhasse um dia eu já ia desistir, então eu nem comecei.
Eu tenho essa parada também de...
É, isso é inteligência, cara. É saber os seus limites.
É, não, e essa agonia de saber que eu tô me propondo um desafio...
Que eu nunca vou cumprir.
Que vai se transformar em angústia, é. Se eu não cumprir...
É, exatamente.
Eu vou ficar muito angustiado. Tá maluco.
Mas eu também posso fakear um vídeo, né? E gravar depois.
Sim.
Ninguém vai fazer uma auditoria no canal um ano atrás do Barbieri.
Né? E outra, né? Assim, foda-se, né? Porque no fim das contas, o importante é o entretenimento que é entregue.
Foda-se também. E se descobrissem, legal.
É.
Posta na Choquei e ajuda a divulgar.
Exato. Não, uma pequena polêmica faz sentido também.
Porra, tô precisando de uma, viu, Vidani?
Vamos arranjar uma briga.
Cara, eu fui depor na polícia, ninguém fez uma notinha disso, você acredita?
Caraca.
Só meus pais ficaram sabendo e eu não, porra, fiquei fichado em casa e não ganhei uma mídia em cima.
Uma pena, hein?
Uma grande pena.
Não ganhou não teve uma ondinha de seguidor novo pra te xingar, né? Nem que fosse pra te xingar.
Nada, nada, nada.
Então eu acho que tá na moda agora chamar a galera pra lutar boxe, hein?
Puta, mas eu vou apanhar, né, velho?
Então, mas se você embolsar 6 milhas igual o Bambam, vale a pena.
Ah, depende de quem eu vou apanhar.
Você não apanharia do Popó por 6 milhões?
Nem fodendo.
Pô, mas o Bambam tomou um soco e já caiu. Às vezes você pode fazer igual. Pô.
É, pode ser também.
O meu medo é morrer no primeiro soco também. Eu fico pensando nisso.
É, tem que combinar antes com o Popó também, né, velho? Não dá pra fazer as coisas... Nem tudo é mágica na vida. O Rodine morreu assim, cara. É...
Como que o Rodine morreu?
Ele tinha um truque, um efeito, né? Que ele ia nas cidades... E ele desafiava as pessoas mais fortes da cidade a darem um soco na barriga dele. E ele aguentava tranquilão. Aí um dia ele chegou numa cidade, acho que ele tava no camarim, o cara perguntou se podia testar, se podia ver como que era. E o Rodine falou, ah, beleza. A hora que o Rodine levantou, o cara já socou ele. Então ele não se preparou pra fazer. E aí rompeu o apêndice do Rodine e ele não quis ir pro hospital, quis continuar fazendo o show. Fez o show 1, 2 dias depois... Aí teve que ser internado em emergência, com o apêndice rompido, e fez uma cirurgia, mas não aguentou e morreu.
Caralho, mano.
Olha que morte bosta.
Que morte horrorosa.
Se tivesse morrido, tipo, dentro de um tanque de água, ia ser muito mais da hora, né?
E aí o orgulho falou mais alto também, né?
O orgulho falou mais alto.
Vai pro hospital, Dini, pelo amor de Deus, cara. Coisa triste.
O cara tava milionário, velho. Não precisava tomar outro soco no camarim, ninguém tava vendo.
Pois é, ainda mais assim, né? O cara foi por orgulho mesmo.
Foi por orgulho. E não revidou, que é pior.
É verdade, acho que não tinha condição, se rompeu o apêndice dele.
Que é o que vai acontecer se o Popó me der um soco, né? Eu também não vou revidar.
É, pois é.
Tá maluco, se eu revido, eu já pulo aquelas cordas e saio correndo, filho, porque aí o cara vai macetar mesmo. Pô, eu ainda vou embora, eu não perco dele, porque ele não me derrubou, e cada um deu um soco no outro. Ele me ganhou? Não.
Igual o final do Rock 3, né?
Final do Rock 3, que os caras trocaram a dublagem.
Isso é no Rock 1, né, que os caras trocaram a dublagem.
Ah, no Rock 1, é, os cara, o Brasil trocou a dublagem, mudou o sentido do filme.
Cara, eu descobri hoje, essa é uma outra mentira também, né, cara?
Eu também, descobri hoje. Uma belíssima mentira.
Descobri hoje vendo o vídeo, acho que do Jurandir, filho. É. Caralho, eu fiquei horrorizado com isso, que o Rock, no final do Rock 1, ele perde, e eu sabia que ele perdia, porque eu vi depois, né, de adulto, eu vi legendado Rock 1 e tal. Aí eu apaguei na minha cabeça que no Brasil era empatado. Mas em algum lugar, cara, dentro de mim sempre esteve informação que o Rock tinha empatado.
Uhum.
Aí eu falei, caralho, na hora que eu vi o vídeo revelando que a dublagem brasileira que inventou isso, eu falei, puta mentirada do caralho, mano.
Bizarro, né, cara?
E o filme, o segundo filme se baseia todo na chama Rock 2 a revanche, né? O que, é que ele precisaria de uma revanche se ele não tivesse perdido? Eu acho que a galera tem que focar em... Realmente, olha, essa mentira do Rock aí, ela é uma mentira do mal, hein?
Essa é mentira do mal. Não, nem isso aí. Isso é falta de respeito, né,
pô? Com o guerreirinho, né? Com o lutador, pô.
Também. Pô, ele tomou soco pra caralho, né? A gente tem que também tirar o chapéu pra algumas coisas.
Aguentou 15 rounds com o campeão mundial, pô. O cara lutador amador, pô. Tinha que tirar o chapéu pro Rock.
Você lutaria com um russo por 6 milha?
Pô, com um russo é foda, hein?
É, filho.
Hoje, eu até falar hoje sim, mas os caras estão em guerra de novo, né? Mas eu ia falar, pô, né?
Não, os caras estão treinados, estão mais treinados que nunca.
É.
Os caras estão com o treinamento da Segunda Guerra e a tecnologia de 2024.
Cara, não sei se eu... Enfim, né? Acho que o único russo que eu me meteria seria o russo da TV lá, o russo do Faustão da época, que esse russo parecia ser camarada. O resto...
Ele tá vivo ainda?
Cara, acho que não, hein?
Deixa eu ver, já vou fazer essa pesquisa aqui agora. Onde está o russo?
Assistente do palco, faleceu em 2017. Olha aí, o russo.
Ah... Ele dividia quarto com o Maguila, né? Naquele retiro dos famosos, dos artistas, sei lá.
Caraca.
Enfim, essa é uma mentira que eu acabei de inventar, mas seria muito da hora se o russo dividisse quarto com o Maguila, né?
Caralho, eu não tava nem questionando, pra mim era verdade, pra mim tava tudo bem. Eu tava pronto, eu tô pronto pra acreditar em tudo, tá vendo? Por isso que eu sou público bom pra mágico, pô. Só me ofereceu uma mentira que eu mergulho de cabeça.
Não, bom demais, né, cara? Esses dias eu fiz uma mágica muito boa pra Ana aqui em casa, que às vezes eu brinco que eu vou tacar fogo nela com isqueiro, né? Uma coisa bem saudável, nada tóxico.
Tranquilo.
Bem tranquilo. E aí eu fui uma vez com isqueiro, né? Fiz aquela faiscada, ela tem medo, ela assusta. Aí fui segunda faiscada. Aí a hora que ela tava reclamando, eu deixei, eu escondi o isqueiro embaixo de mim e fiquei fingindo que eu tava com o isqueiro na mão ainda. Aí eu fiz uma terceira e uma quarta vez, só com a unha assim, raspando no dedo, e ela creu, tava crendo, mano, muito que o isqueiro tava na minha mão ainda. Eu tava... Isso é a teoria da mágica mais pura que existe. E aí eu simplesmente abri a mão, soprei, abri a mão e o isqueiro sumiu. Cara, aquilo pra ela foi encantador. E basicamente sem usar nenhum tipo de técnica, sem ser rápido, sem ser nada. Só dando um contexto pra pessoa crer, a mágica já acontece, tá ligado?
Que maneiro, mano. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de uns 30 minutos, às vezes passa um pouco, levando esse papo leve, improvisado, com qualquer camarada que topar gravar. Eu quero então agradecer demais ao Felipe Barbieri, pedir pra vocês seguirem ele nas redes sociais, é @FelipeBarbieri, Felipe com E. Sigam ele pra não perderem o trabalho inacreditável desse cara, que além de muito gente boa, é um mágico sinistro demais. Inclusive, pra quem se interessa por mágica, ele tem loja, dá curso também. É só acessar o site dele, que é felipebarbieri.com.br. Pra você que gostou do episódio, siga nas redes sociais, no @PríncipeVidani e @CabeçaDoVidani. Lembrando que não tem cedilha, né? Então fica a cabeca do Vidani. Tanto Twitter quanto Instagram, tá? É nas redes sociais que a gente geralmente posta links e referências de tudo que a gente comenta aqui no episódio. E por favor, se puder, classifique o podcast no seu agregador de podcast. Por exemplo, Spotify, você pode dar uma nota ali, dar as estrelinhas. Se puder lembrar de dar 5 estrelinhas pra gente, eu fico grato demais. Deixa lá também os comentários de vocês. No Spotify, por exemplo, tem uma área de comentário, é muito maneiro ler tudo que vocês mandam por lá. Comentem também nas redes sociais aí, porque feedback também não quer demais e eu vivo pedindo por aqui. É isso, se você gostou, compartilhe com seus amigos, alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!